Os quatro evangelhos. Mateus, capítulo 26, versículos 36 a 46. Marcos, capítulo 14, versículos 32 a 42. Lucas, capítulo 22, versículos 39 a 46. Jesus no Horto de Getsemane. Palavras e ensinamentos dirigidos aos discípulos. Ele ensina os homens a morrer, depois de lhes haver ensinado a viver, objetivando o progresso do Espírito. Aparição do anjo com um duplo fim: convencer os homens de que era aparente a condição humana que lhes consideravam real em Jesus e na qual haviam de acreditar enquanto durasse a sua missão terrena, e acreditariam sob o véu da letra até ao advento do Espírito, e prepará-los para, na época desse advento, reconhecerem que deviam pôr de lado a divindade que as interpretações humanas lhe haviam atribuído. Mateus. Em seguida, foi Jesus com eles a um horto chamado Getsemane e disse a seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a se entristecer e angustiar. Disse-lhes então: minha alma está numa tristeza mortal. Ficai aqui e velai comigo. E afastando-se um pouco, se prostrou com o rosto em terra e entrou a orar, dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como o queiras tu. Veio depois ter com seus discípulos e, encontrando-os a dormir, disse a Pedro: pois que não pudestes velar comigo uma hora? Vigiai e orai, a fim de não cairdes em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. De novo se afastou deles e segunda vez orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Voltando outra vez a ter com eles, novamente os achou dormindo, pois que tinham pesados de sono os olhos. Deixando-os, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Em seguida, veio ter ainda com os discípulos e lhes disse: dormi agora e repousai. Eis que chegou a hora em que o Filho do Homem será entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aproxima-se aquele que me há de entregar. Marcos. Foram em seguida para um horto chamado Getsemane, onde ele disse a seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto vou orar. E tomando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a ser presa de pavor e de angústia. Disse-lhes então: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E afastando-se um pouco, se prostrou em terra, rogando que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Dizia: Abá, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Todavia, faça-se não o que eu quero, mas o que tu queiras. Foi ter com os discípulos e, achando-os a dormir, disse a Pedro: dormes, Simão? Pois que não pudeste velar uma hora? Vigiai e orai, a fim de que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se de novo e orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, encontrou-os novamente a dormir, pois pesados de sono tinham os olhos, e sem saberem o que lhes respondessem. Voltou terceira vez e lhes disse: dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, vem perto aquele que me há de entregar. Lucas. Saindo dali, foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e seus discípulos o seguiram. Lá chegando, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. Afastou-se deles cerca de um tiro de pedra, ajoelhou-se e orou, dizendo: Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Entretanto, faça-se não a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu a confortá-lo. Ele, presa de agonia, com mais instância orava. Veio-lhe um suor, como gotas de sangue, que corriam até o chão. Terminada a sua prece, levantou-se, foi ter com os discípulos e os achou dormindo, em consequência da tristeza que os acabrunhava. Disse-lhes então: por que dormis? Levantai-vos e orai, para não sucumbirdes à tentação. Jesus desceu ao meio dos homens para lhes ensinar a viver e a morrer, tendo em vista o progresso do Espírito. Todos os seus atos, todas as suas palavras tiveram esse objetivo. Depois de lhes haver ensinado a viver, foi ao horto de Getsêmani, no Monte das Oliveiras, ensinar-lhes a morrer. Tudo o que ali se passou ocorreu unicamente como ensinamento, como exemplo dados aos homens. Deveis compreendê-lo assim, lembrando-vos da origem e da natureza de Jesus. Origem e natureza que agora vos são reveladas e que fazem conhecer quem é o Filho. Deveis igualmente compreender que o que se deu tinha que ser assim. Lembrando-vos de que os homens então acreditavam ser puramente humana, tal qual a vossa, a origem de Jesus. Tudo, pois, tinha que ser e foi, nos fatos como nas palavras, apropriado a essa crença. Todos os fatos, todas as palavras do Mestre durante a sua missão terrena, se encadeavam de forma a que servissem para aquele momento, a que preparassem o futuro e conduzissem a humanidade, com o correr dos séculos, através do reinado da letra, à nova revelação, ao advento do Espírito. Mateus 36, 37, Marcos 32, 34 e Lucas em 39, vemos Jesus se fez acompanhar dos três discípulos que já levara consigo ao Tabor para a transfiguração e a aparição de Elias e Moisés. Eram eles Pedro, Tiago e João. Chamou-os novamente por serem, como já o explicamos, os que apresentavam disposições físicas mais favoráveis a se tornarem mediunicamente aptos à manifestação espírita que se ia produzir com especialidade à aparição do anjo. Minha alma, disse-lhe Jesus, está numa tristeza mortal. Estas palavras, que ficariam como um ensinamento, tiveram por fim fazer que os três discípulos compreendessem, e por seu intermédio, os homens, que pressentindo o que ia suceder, ele buscava em Deus a força de que precisava. Ficai aqui, tendes que testemunhar o que se vai passar. Velai comigo, tendes que ouvir e ver, tendes que narrar o que houverdes visto e ouvido, e que deva ser conhecido dos homens, transmitido às gerações futuras, explicado e compreendido de acordo com as interpretações humanas, apropriadas às inteligências e necessidades de cada época, interpretações que serão dadas principalmente, primeiramente, segundo a letra, depois, nos tempos preditos, segundo o Espírito. Em Mateus 39:44, Marcos 35:40 e Lucas 40:42, os atos e palavras de Jesus, registrados nestes versículos, foram praticados e ditas para os homens em geral, como ensino, como exemplo. Foram-no também para servirem de lição aos apóstolos e aos que de futuro viessem a ser discípulos do Mestre Divino. A uns e outros mostravam aqueles atos e palavras a submissão que lhes cumpre demonstrar. Sempre nas maiores angústias, a fé e a resignação que lhes não devem faltar nunca, quaisquer que sejam suas provações, quaisquer que sejam os sofrimentos que lhes estejam reservados. A vigilância que precisam exercer constantemente sobre si mesmos, para não falirem, e o socorro eficaz da prece, poderoso cordial da alma. Vigiai e orai, disse Jesus aos três discípulos, a fim de que não entreis em tentação, de que não caiais em tentação, de não sucumbirdes às tentações. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está sempre pronto a conceber tanto as boas obras como as obras más. A carne, porém, desfalece e o espírito não a sabe dominar. Os três discípulos não dormiam um sono ordinário, como o entendeis. O deles era um sono físico, mas não moral. Quer dizer que, conservando-se sujeito ao corpo, o espírito percebia as sensações deste último. Achavam-se nesse estado de entorpecimento exterior que apresenta todas as aparências do sono e permite que o espírito acompanhe, como se os visse através de um véu, os atos que se praticam em redor de si e ouça o rumor que se faça, as palavras que se pronunciem. O corpo, então, dormita e repousa, mas o espírito, que se não desprendeu, tudo percebe, pelos órgãos materiais entorpecidos, produzindo sobre o cérebro o que ele percebe, o efeito de um sonho. Aquele sono foi em Pedro, Tiago e João, efeito da fadiga e da vigília. Não vos sucede, às vezes, cair no estado em que os três se acharam e que vimos de descrever? Não dormiam, viram e ouviram. Quando Jesus se aproximava deles, os olhos se lhes tornavam pesados sobre a influência magnética, a fim de motivar o conselho que lhes dava o Mestre. Dizendo sempre a mesma coisa, Jesus três vezes foi ter com eles, e não apenas uma, para lhes gravar melhor nos corações e na memória aquelas palavras que tinham de ser por eles citadas quando referissem o que se passava. Tinham de ser registradas pelos evangelistas que atravessaram os séculos e chegar a todas as gerações humanas. Lucas, versículo 43, Apareceu-lhe então um anjo do céu a confortá-lo. E ele, presa de agonia, com mais instância orava. Aos que admitem a divindade de Jesus, o Cristo pergunta-se: Deus precisava de amparo? Não trazia ele em si mesmo a sua força? Aos que negam as manifestações espíritas e consideram Jesus um homem como os outros, com uma veste de carne igual à dos demais homens, pergunta-se: como se há de admitir que um anjo do Senhor se tenha mostrado a Jesus homem e aos três apóstolos? Não, os que negam as manifestações espíritas não podem admitir isso, e desde então se foi Jesus quem deu ciência dessa manifestação a seus discípulos, ele era um impostor? Como, porém, nada prova que o Mestre lhes tenha falado de tal coisa, aquela manifestação não passou de pura invencionice dos discípulos. Mas com que fim a teriam estes inventado, uma vez que procuravam estabelecer uma divindade, na qual como o reconhecerá quem se coloque no ponto de vista dessa classe de contraditores? Eles não podiam deixar de crer? Aos espíritas que acreditam nas manifestações, mas que pretendem ou creem que o Mestre era um homem como qualquer outro, com uma veste de carne igual a deles, perguntaremos: como é que, podendo dar-se todos os fatos concernentes a Jesus, só o seu nascimento não podia deixar de ser um ato inteiramente humano? Mas, neste caso, são falsas as revelações que o anjo fez a Maria e depois a José? Se Jesus tivesse sido fruto de uma união humana, falso seria o mistério que lhe cerca o nascimento? Ora, admitir a mentira, a falsidade com relação a este fato, fora deixar livre o campo para admiti-la em todos os outros casos. Atente o espírita nessa consequência e veja em que situação ela o coloca diante dos que negam as manifestações espíritas, dos que declaram fabulosa a obra evangélica, da qual só aceitam caprichosamente o que lhes convém a incredulidade admitir. Abra o espírita os olhos à luz da nova revelação que vos trouxemos, da revelação da revelação, que vem cumprir e não destruir, que vem explicar e não rejeitar, que, pondo o espírito no lugar da letra, vem explicar aos homens em espírito e em verdade a origem e a natureza de Jesus, de que modo e em que condições se deu o seu aparecimento na terra. Graças a Deus.